O Evangelio desse domingo, 28º do tempo comum, maravilhosamente nos chama novamente àquela festa que o Senhor preparou para nós, o fim dos tempos, o fim desta caminhada, o sentido da nossa vida. O Senhor prepara para nós um banquete. Ele nos convida para a festa e convida a todos, ninguém excluído deste convite. Nos lembra de perto o Evangelho do dono che chama para o trabalho na vinha, e di fatto ele também chama todos para o trabalho, mesmo aquele que ninguém quis, mesmo os operários da última hora, e novamente manda chamar em momentos diferentes. Aqui também o Pai não cansa de nos chamar. Este Deus é um Deus apaixonado, um Deus que deseja estar conosco. É interessante que este Evangelho, que é a terceira das parábolas que Mateus apresenta no capítulo 21 e 22, parece quase que uma sequência, pois nas primeiras duas parábolas o Senhor chama para o trabalho e apresenta o trabalho como uma festa. E aqui Ele che prepara uma festa, Ele che trabalha para preparar uma festa para nós. Ele que faz tudo, simplesmente nos chama para alegrar-nos, para participar da sua alegria. Lemos então o trecho tirado do capítulo 22 de São Mateus, do versículo 1 até o versículo 14. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo: o reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho e mandou seus empregados para chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram ir. O rei mandou outros empregados, dizendo: dizei aos convidados, já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos e tudo está pronto, vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para seus negócios, outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados: a festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou aí um homem que não estava usando traje de festa e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam: amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Uma primeira pergunta que a gente precisa fazer lendo este trecho: quem é este Deus? É um Deus que deseja estar conosco, antes na vinha, no trabalho, e agora na festa. Parece quase que enquanto nós estávamos trabalhando na vinha, da parábola precedente, Ele trabalhou para preparar a festa para nós. É um Deus que trabalha sempre, um Deus que não cansa de nos chamar, um Deus que se faz como um mendigo de amor. Ele deseja nossa companhia. Ele não consegue alegrar-se sem companhia, sem comunhão conosco. A sua alegria é a glória de Deus, como sabemos, é o homem vivente. A alegria de Deus é a nossa alegria, e a alegria nossa é a alegria de Deus. Ele nos quer plenos, completos. Jesus veio para que tenhamos vida, vida transbordante, vida plena. É impressionante como este Senhor, este Deus, trabalha continuamente para realizar plenamente a nossa missão como criaturas feitas à sua imagem e semelhança. O Pai trabalha sempre, diz Jesus, eu também sempre trabalho. O trabalho é festa, o trabalho é glória. e somos chamados a participar deste trabalho e participar desta festa. E de fato, através do trabalho, nós crescemos, nós amadurecemos. Nós podemos realizar todas as nossas potencialidades, todas as capacidades, todos os dons que o próprio Senhor nos deu. É maravilhoso. E o Senhor, como esposo, como apaixonado da humanidade, continuamente nos procura porque Ele sabe que, como diz Santo Agostinho, Deus que nos criou sem nós não poderá salvar-nos sem nós. Tudo recebemos de graça, mas a nós é dada a liberdade de acolher o convite para a festa, o convite para a nossa plenitude, que depende da nossa resposta amorosa àquele Deus que não cansa de nos chamar amorosamente. Não podemos esquecer o Cântico dos Cânticos, onde aparece esta busca contínua de um Deus apaixonado pela sua noiva. E a noiva é a humanidade, somos nós, cada um de nós. É belíssimo no capítulo 4 do Cântico, quando está descrita esta busca incansável, como você é bela, minha companheira, como você é bela, um Deus encantado pela beleza da sua criatura. E aí toda a descrição desta beleza, e finalmente, no versículo 7, você é toda bela, companheira minha, não tem um único defeito. Este olhar de Deus sobre cada um de nós. Ele vê a nossa beleza e nos convida a participar da sua beleza. Ele vê a nossa santidade e nos convida a participar da sua santidade. Venha comigo do Líbano, noiva minha, venha comigo do Líbano. Desça do alto do Amaná, do topo do Sinai e do Hermon, das tocas dos leões, das montanhas dos leopardos, porque você seduziu meu coração, minha irmã, noiva minha. Você seduziu meu coração com o sol dos seus olhares. Impressionante, porque a tradução correta é: você roubou o meu coração com o sol dos seus olhares. E de fato, na cruz, o Senhor arrancou o seu coração, nos dá o seu coração, porque um Deus apaixonado não se pertence. O seu coração não lhe pertence. Em cada Eucaristia, Ele arranca do seu peito o seu coração e o dá para nós, porque um Deus apaixonado. É um Deus que se faz realmente mendigo por amor. É interessante que na vida de todos os santos teve uma experiência deste tipo. Madre Teresa de Calcutá, por exemplo, viu o crucifixo que gritava: tenho sede. Deus que suplica a água da fonte do nosso coração, tão limitado. Na experiência de São Francisco de Assis, o Senhor suplica para que Francisco restaure a sua igreja que está em ruína. Outra mística italiana, Luisa Picaretta, vendo Jesus carregado debaixo do peso da cruz e do sofrimento terrível da paixão, escuta o Senhor que pede: alma, ajuda-me. Não existe festa no coração do Pai sem a resposta da sua criatura. E por isso o Senhor chama a todos, não exclui ninguém. E como vemos nesse trecho, Ele 3 vezes chama os empregados para que possam convidar todos para a festa. Os primeiros da primeira hora e depois o segundo, que representam aqueles que são enviados a anunciar a boa nova do Evangelho. E finalmente o Senhor envia os empregados pela 3ª vez para que fossem até as encruzilhadas dos caminhos e convidassem para a festa todos que queriam encontrar. E é belíssimo, porque as encruzilhadas, a tradução literal, seria as ruas sem saídas, aqueles que não têm mais caminho, que não têm mais esperança, que não têm saída na própria existência, os desesperados da vida. E todos são chamados, interessante, maus e bons, primeiramente os maus e depois os bons, aqueles que aparentemente não merecem. Ninguém é excluído da glória, da beleza, da santidade. Esta beleza que, como dizem os místicos, converterá o mundo. Enquanto a tendência do pecado original é exatamente aquela que nos leva à tristeza, ao negativismo, às murmurações, ao autolesionismo, à droga, à depressão, tantas formas que realmente acabam sufocando a vida e a missão de cada um de nós. Chamados para a beleza, somos chamados para a glória. E o Senhor quer despertar a todos e manda continuamente os empregados, os profetas, os apóstolos, para que nós possamos despertar todo o bem que está às vezes entorpecido, no nosso coração. Infelizmente, não todos acolhem este convite. Alguns estão muito preocupados com próprios negócios, como lemos no Evangelho. Alguns não deram a menor atenção. Um foi para o campo, outro para os seus negócios. Outros agarraram os empregados, bateram nele até os mataram. Esta é a nossa autocondenação. Nós somos capazes de recusar a glória, a salvação e o bem. E a consequência é dramática. Nós temos que entender que a escolha do mal leva à morte, leva à destruição. Aquilo que acontecerá depois, que inclui a destruição da própria cidade que será incendiada, expressa aquilo que aconteceu historicamente com Jerusalém. A recusa da salvação tem uma consequência dramática. O inferno existe, a condenação eterna existe, mas esta depende unicamente de nós. Nós que não acolhemos a gratuidade da salvação. Nós que estamos preocupados com nós mesmos, que pela tendência da concupiscência, consequência do pecado original, vivemos uma vida autorreferencial. Pensamos que nos salvamos por causa das nossas obras, do nosso trabalho, dos nossos negócios. Nós precisamos entender que a raiz de todos os males é exatamente a autossuficiência. A presunção de poder nos salvar com o nosso trabalho, com as nossas próprias forças. Nenhuma prevenção é tão grave como esta tendência que nos leva a recusar a comunhão do Pai, que nos leva a sair da festa e desconfiar da gratuidade e da bondade de Deus. E aqui entra uma última pergunta: como é possível que nós recusamos uma salvação que é dada gratuitamente? Olha, no trecho do Evangelho, também na primeira leitura de Isaías, nós vemos como Deus é generoso na preparação deste banquete. Isaías descreve desta forma simpática um banquete de ricas iguarias, regado com vinho puro, servido de pratos deliciosos e dos mais finos vinhos. Não por acaso, o primeiro milagre de Jesus será a transformação da água em vinho, um convite para a festa. O Novo Testamento é realmente o anúncio de uma grande alegria. Alegrai-vos, escutaram os pastores, hoje nasceu para vós o Cristo, o Senhor. Alegra-te, Maria. A primeira palavra do Evangelho, e todo o Evangelho, é um grande convite para a festa. Uma festa que eliminará, como lemos ainda em Isaías, para sempre a morte, enxugará as lágrimas de todas as faces e acabará com a desonra do seu povo na terra. Vamos alegrar-nos e exultar por nos ter salvo, termina o trecho de Isaías. E no Evangelho, Jesus também fala deste banquete bem preparado. É graça, é gratuidade, é abundância, é generosidade. Interessante que a nossa condenação acontece exatamente por um único pecado, aquele pecado que não pode ser perdoado, que a Bíblia chama o pecado contra o Espírito Santo. Este pecado descrito no capítulo 16 de São João consiste no seguinte: não convencer-se quanto pecado, quer dizer, não reconhecer o nosso pecado. Não ter convencimento do julgamento, quer dizer, que o Senhor nos salva, nos perdoa, pois o julgamento de Cristo é a justificação do pecado, e não confiar na vitória do Pai na nossa vida. Em outras palavras, só não pode ser perdoado o pecado que não reconheço, quando não me reconheço pecador. Só não pode ser perdoado o pecado que considero maior do que a misericórdia de Deus, quando, perante a gravidade do meu pecado, penso que não poderei ser salvo. Enquanto Jesus diz para Santa Faustina que todo o nosso pecado, por quanto grande seja, é menor do que um grãozinho de areia que afunda no imenso oceano da misericórdia de Deus. Todos, o Senhor quer salvar maus e bons, não pelas nossas obras, mas apenas pela graça. E esta veste que é dada exatamente, uma veste que era colocada gratuitamente nas costas de todos os convidados para a festa. Era o dono da festa que preparava esta veste nupcial, uma veste que gratuitamente é dada para revestir-nos e cobrir todas as nossas manchas, todas as nossas imperfeições, toda a nossa sujeira. É belíssimo, é por isso que até os pobres, os maus, aqueles que estão sentados nas encruzilhadas da rua, podem participar da festa, pois de graça é dada esta veste. A graça é dada de graça. E quanto de nós recusa na confissão o perdão de Deus só pela vergonha de sentir-se indignos desta misericórdia que gratuitamente é dada. Na nossa vida continuamente testemunhamos o poder da misericórdia que transforma os pecadores em santos, criminosos, matadores, que no momento de encontro com a bondade e com a generosidade do Senhor são transformados milagrosamente em novas criaturas. Assim foi para Paulo, que de perseguidor se tornou maior anunciador do Evangelho. Assim pode acontecer na tua vida, no hoje da história. Deixa-te revestir pela graça do Senhor, pela veste nupcial. Entra para a festa, venha para a festa. Que o Senhor te conceda neste domingo a alegria de entrar plenamente nesta festa, a festa da misericórdia. Um bom domingo para todos.